começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nosso lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio. 5:04 no Rio de Janeiro, horário brasileiro de verão. Está começando para você nessa sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2018, mais um programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Comigo, na apresentação, Ricardo Mazella, que vai inflamar a galera, ele é o mito da Nacional, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, e o Jorge Vambuga, nosso comentarista de classe. E a mesa de áudio do Joca Sainz, central técnica do nosso Vinícius Sampaio e também do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Antes do Repórter Nacional, 6 horas, o encontro marcado com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Vamos falar do Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração.
É o dia importante para o Vasco, né? A eleição do Conselho Deliberativo do Vasco acontece nessa sexta-feira. O repórter Rodrigo Ricardo vai atualizando a situação política do clube para a gente nesse programa No Mundo da Bola. Vem ele aí, ele está sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, meu querido Rodrigo Ricardo. Você com seu coração cruzmaltino deve estar, logicamente, sofrendo com essa situação política do Vasco. Não só você, Maurício Costa, o nosso Joca Sanz, o Jorge Vambuga também, que é outro grande vascaíno. E tem outros e outros aí.
Boa tarde. Jorge, boa tarde, Valdir Luiz, Mazella, Vambuga lá em Brasília, todos os nossos queridos ouvintes. Na verdade, a imensa torcida vascaína de norte a sul deste país espera que o Vasco tenha um final feliz hoje à noite, né? Mas antes de falar da situação política, Borja, vamos falar do fator campo, né? O Vasco estreou ontem no Campeonato Carioca e estreou com derrota de 2-0. O Nenê foi expulso, o capitão do time, goleiro Martin Silva, desabafou, enfim, né? E o técnico Zé Ricardo falou que já esperava uma estreia difícil e que o foco principal do Vasco aí nesse primeiro semestre é a pré-Libertadores. Fala, Zé Ricardo.
E a gente vai fazer de tudo, pode ter certeza, para que a gente possa conquistar esse objetivo. Sabíamos que não ia ser fácil essa estreia, muito em função do desgaste mesmo. A gente está com a preparação, principalmente a preparação física e técnica da equipe a todo vapor. Encaramos esses 4 primeiros jogos de hoje, os mais 3 que temos até a estreia contra o Concepción lá no Chile, como fase da nossa preparação para estarmos na melhor forma lá.
Tá aí o técnico Zé Ricardo, né, falando um pouco sobre a atuação melancólica do Vasco, derrotado para o Bangu por 2-0. Lembrando que o Vasco, até jogar com o União Concepción do Chile, ainda vai ter 4 mais 3 jogos pelo Campeonato Carioca. Agora vamos falar da situação política do Vasco.
Essa que é importante de hoje, porque decide muitas coisas no próprio Clube Regatas.
Decide quem vai dirigir o Vasco no próximo triênio, ou seja, né? Vamos só dar uma recapitulada, né? Houve eleição no Vasco, a urna 7 foi anulada, pelos votos gerais, Júlio Brandt seria o presidente. Só que agora o Conselho Deliberativo é que vai nomear, ratificar, e corre o risco de, pela primeira vez na história, quem foi eleito nas urnas não levar. O Júlio Brandt pode ter ganho nas urnas, mesmo com o apoio da justiça, anulando a urna 7, mas na trama, no tabuleiro político vascaíno, muita confusão. Ou seja, são 300 sócios que vão votar, 150 deles são chamados beneméritos, sócios natos, e tem outros 120 que são da chapa vencedora do Júlio Brandt e 30 da chapa perdedora, que é a chapa do Eurico Miranda. Ontem à noite, ainda quando o jogo rolava, o Campello disse que rompeu com o Júlio Brandt. Ele que era um apoio muito importante para essa vitória hoje lá na sede náutica do Vasco. Eles são marcados às 8 horas da noite. Então pode acontecer vários cenários. Um, o Júlio Brandt ser eleito. Outro, vir um segundo candidato, seria o Peralta, que seria do grupo do Eurico Miranda. E pode ainda vir o próprio Campello, junto com Roberto Monteiro, também candidato. Ou seja, temos que aguardar primeira chamada dos sócios às 8 horas da noite, às segundas às 8h30. Provavelmente são esperados cerca de 250 desses 300 que estão aptos, devem comparecer às urnas. E enfim, né? Deve demorar lá para meia-noite ou pela madrugada, saberemos qual será o futuro do Vasco da Gama.
Deixa eu chamar o Maurício aqui, porque o Maurício, inclusive, fora ser repórter da Rádio Nacional, também é sócio do Vasco e conhece algumas coisas do Vasco da Gama. Antes da gente chamar o Jorge Vamburgo, o Valdir e o Mazella para a análise, porque é um momento importante para o Vasco da Gama. Como é que está a situação? Essa é a situação realmente, o Campello, a partir do momento do rompimento com o Brandt, a coisa pode mudar, pode ter uma reviravolta?
Pode. Boa tarde. O Rodrigo Ricardo explicou bem a situação. O Campello, ele em nenhum momento disse que vai se candidatar. Tá? E essas informações de que o Campello pode se candidatar hoje à noite...
Mas que ele rompeu com o Brandt?
Rompeu. Não que ele também tenha rompido. Não foi isso que ele disse. Ele disse que ele não vai ser mais o vice-geral do Júlio Brandt. Foi exatamente isso que ele falou. Que ele se sentiu traído, mas que ele não vai ser o vice-geral. Isso não quer dizer... olha só, estou analisando as palavras do Campello. Isso não quer dizer que ele não vá votar no Júlio Brandt. Ele pode votar no Júlio Brandt hoje à noite. Agora, a apuração dos nossos colegas, com todo mundo que está dos conselheiros do Vasco, a apuração diz que, né, o Campello pode se candidatar também. E aí ele coria fim justamente a essa aliança com o Júlio Brandt. O Campello, inicialmente, ele era um dos candidatos na chapa dele, a chapa sempre livre, livre Vasco. E ele acabou se unindo com o Júlio Brandt. Era uma chapa verde, a do Campello, a do Brandt era amarela, ficou a chapa verde e amarela. E os dois conseguiram aí derrotar, anulando a urna 7, o Eurico Miranda. O que acontece hoje, segundo as apurações? O Campello estaria movido, né, tentando fazer uma eleição dele, se candidatando. O Júlio Brandt se reuniu com o Horta, que era um dos candidatos também.
Foi o menos votado.
E que inicialmente ele se recusou a fazer a fusão de chapa, o que o Campello fez logo no início. E só no final ele declarou apoio ao Brandt. E hoje, de acordo com as informações, ele é o maior aliado do Brandt. É o Horta. Por quê? O Horta, ele tem uma grande influência nos conselheiros natos, que são os 150 que já ficam lá em São Januário do Vasco, que não foram eleitos pelas chapas. Então, a ideia...
Que vão votar.
A ideia do Brandt é utilizar o Horta como, além do Horta, o Zé Luiz Moreira, o Otto de Carvalho também, que são todos da chapa do Horta.
Como cabo eleitoral.
E aí, essas pessoas... Não o Horta, tá? O Horta não participaria da diretoria do Vasco, mas o Otto de Carvalho, principalmente, Zé Luiz Moreira, eles poderiam fazer parte da nova direção do Vasco, caso o Brandt seja eleito. O negócio do cenário que o Rodrigo Ricardo explicou é o seguinte. Existem alguns cenários, né? E aí eu dou mais ou menos a perspectiva de voto. Existe o cenário de vir o Brandt com o Peralta, como disse o Rodrigo Ricardo. O Peralta como sendo o candidato da chapa do Eurico, né? E aí ficaria bom pro Brandt, porque ele teria, teoricamente, os votos do Campello e de todo mundo que segue o Campello. Existe um outro cenário, que é o Brandt e o Campello disputarem e a chapa do Eurico não colocar ninguém. Esse cenário é o pior pro Brandt, porque isso indicaria, não quer dizer que isso vai acontecer, que a chapa do Eurico pudesse auxiliar, pudesse apoiar,
né?
O Campello. E aí você teria uma eleição voto a voto. Se for Brandt e Campello, voto. Agora tem uma outra.
Diga lá.
Que são três. Uma do Brandt, uma do Campello e o Peralta.
Dá
com
uma
três
salada,
possibilidades,
né?
Aí o Brandt possivelmente 5 ganha. 5
e 13, dê a vinheta do nosso Valdir Luiz, ele que sabe o que diz.
Cadê? Valdir Luiz.
Boa tarde.
Tá bem.
Borges, Marcelo. Valdir,
nessa salada toda, qual é a informação que você tem
eu
aí?
Hoje eu ouvi os dois candidatos na televisão. Seguinte, o Campelo foi bem claro. Um abraço para você, Borges, Marcela. Um
abraço para todo mundo.
O Rodrigo.
Para a torcida do Vasco.
Torcida do Vasco, o Vamburg. Deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje nós ouvimos dois candidatos no programa e eu conversei com o ex-presidente, que é o Roberto. O que acontece é o seguinte, o Campelo... Ele rompeu, o Maurício tem perfeito. Mas ele disse na entrevista que ele nos concedeu o seguinte: não é que eu seja a favor do outro lado. Ele vai votar, segundo ele, no Júlio Brandt, não é candidato, e já tem garantido ter o Conselho Fiscal e um outro cargo.
Em nenhum momento ele disse que vai apoiar o Eurico.
Ele não quer ser campeão. Vice de futebol, nem tampouco vice-geral. Ele disse que quer mudança no Vasco.
Ele não concorda com a posição.
E no Conselho Fiscal ele vai ter como...
Claro. Ele quer a presença do Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Então. O Júlio Brandt disse que ia conversar de novo com o Campelo. O Peralta não sabe o que quer, ele quer cargo. O Peralta quer, ele é Roberto, virou Eurico, quem tiver no poder ele é. Ele, mas o Mazzella foi presidente, o Mazzella
é... O Peralta
quer tudo. Então, o Eurico, que lutou até o último minuto, abriu mão porque sabe que ia levar uma varada. Porque o grupo dele já se dividiu. Hoje conversei com um amigo comum, que é do grupo do Eurico, que é o gerente da minha conta, ele falou que o pessoal se dividiu por causa dessas coisas todas, de não pagar viagem para o Chile, aquela coisa
pela toda. Pela postura dele.
Pela postura, que mostrou que ele é mais ele do que Vasco. Então o quadro é o seguinte, dos 120 que o Júlio Brandt tem, 30 são do Campelo, na composição. Então, ele precisa dos votos do Campelo. 150, e segundo informação, dos 150 natos, não vão 150. O Calçado não vota em 95 anos, vai no máximo 120. Então, 240, 250 pessoas vão definir a eleição. Eu acho o seguinte, o melhor para o Vasco é a mudança. O Vasco está muito atrás dos outros, em termos de estrutura, em termos de
coisas
novas, de imagem, uma imagem rancorosa, uma imagem ranzinza. Eu acho que quem ganhar,
Campelo,
ultrapassado, o Júlio Brandt, vai ser bom pro Vasco. O Vasco precisa voltar a ter a simpatia, não só do torcedor vascaíno, como principalmente da mídia.
Valeu, 5 horas e 15 minutos, 16 minutos, só para aproveitar a galera para participar, pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, no WhatsApp 99784-9503, ou 21176918 e o 6919, você pode participar. Você acha que essa confusão nos bastidores do Vasco pode prejudicar o time cruzmaltino dentro do campo? Você manda o seu recado aqui, nossa live face está aqui. E o Maurício tem outro detalhe.
Então,
Maurício.
Tem uma informação de que o Brandt hoje, ele teria 70, ele conta com 70 votos dos conselheiros natos. Dos 150, como o Rodrigo falou, dificilmente os 150 vão. O Rodrigo falou, devem ir 250 no total. De 300. Então, desses 150 natos, o Brandt hoje conta, teoricamente, com 70. Né?
Com 90 que ele tem.
É, ele garantido? Ele seria garantido. Então, isso mesmo se dividir em dois só, em Campelo e Brandt, se o Campelo se candidatar. E outra coisa, não sei se eu cheguei agora, pô, não sei se o Rodrigo falou isso, nunca aconteceu não. Na história do Vasco da chapa vencedora com seu líder não ser referendada depois no Conselho.
Uma seria vez a primeira... quase que bateu na trave, o Calçado venceu por dois
pois
votos.
Pois é, seria a primeira vez na história do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Antes do Ricardo
Mazzella, não vencer.
Deixa eu até Brasília, o Jorge Vamburg, que é o nosso comentarista de classe. E aí, eu faço essa pergunta a você que eu estou fazendo aos ouvintes. Toda essa confusão nos bastidores... pode prejudicar e já estaria prejudicando, por exemplo, como aconteceu ontem com o Bangu vencendo o Vasco por 2-0. Você foi o único que chegou mais perto aqui no resultado. 0-0. O resto todo mundo deu Vasco.
Eu falei 1-0
difícil. Foi, difícil e tal. Jorge, e aí, Jorgão? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a toda a equipe, aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Na minha opinião, isso não tem influência nenhuma sobre o time. O time não tem que ser influenciado por questões políticas. E na minha opinião, mesmo sem ter visto o jogo, não foi por causa de eleição que o Vasco perdeu. Perdeu porque jogou mal. O time jogou mal. O Zé Ricardo deu entrevista dizendo que isso não vai atrapalhar. Estou lendo aqui uma entrevista dele dizendo que tradicionalmente no início do Campeonato Carioca há uma incidência de resultados expressivos de equipes de menor investimento, que é o apelido que se dá para as equipes pequenas, né? E às vezes acontecem mais durante um ano, às vezes menos. Aí dizendo que não acredita que o resultado influencie em nada. Ele, o próprio técnico, dizendo isso. Que influencie em nada em relação à preparação para a estreia na Libertadores contra a Universidade de Concepción no dia 31. E ele diz aqui assim: o bom ambiente é a nossa maior fortaleza aqui dentro. Esperamos mantê-lo para darmos um passo importante no Chile, etc. Então o próprio técnico está minimizando. A questão foi no campo mesmo, né? Eu não vi o jogo, mas é aquilo, o time entrou desconcentrado, certamente, e o Bangu, um fator que o próprio Zé Ricardo diz é que a preparação do Bangu começou muito antes, que o Vasco ainda está numa fase inicial de preparação, apesar dos, sei lá, 3 semanas, 2 semanas e pouco que teve. E ele diz aí, acredito que esse, o Zé Ricardo falando, acredito que esse resultado adverso vai muito de encontro à fase de preparação das duas equipes. Então é isso, não tem nada de eleição, de influência disso ou daquilo. Perdeu no campo. Eu pergunto, por exemplo, o Nenê foi expulso no primeiro jogo do campeonato. No primeiro jogo do campeonato, o cara consegue ser expulso. Isso tem alguma coisa a ver com a política do Vasco? Não tem. Então, e outras coisas, por exemplo, né? E eu critiquei aqui a escalação do André Rios, que para mim é um absurdo, é uma teimosia do Zé Ricardo insistir com o André Rios. Entende? Então, esse é um dos fatores. O Vasco está com o mesmo problema no início do campeonato com o que terminou o ano passado. Não tem ataque, não tem atacante, não consegue fazer gol. E além disso, faça-me o favor, né? Um jogador como o Nenê ser expulso no primeiro jogo é uma vergonha mesmo. Agora, e acho que o time tem que valorizar mais o fato de jogar em São Januário. É aquela história do Vasco. Acho que joga em São Januário, tem que partir para cima do adversário e destroçar. Não pode ficar com medo de jogar com o Bangu em São Januário. É isso que eu penso.
Bom, meu querido Jorge Vamburg, e 5h20, vem ele aí, o mito da Nacional, ele inflama a galera. Ele que amanhã vai transmitir o Fluminense Botafogo com toda a tranquilidade no seu coração tricolor, quanto o coração rubro-negro, ou rubro-negro não, alvinegro. Alvinegro do nosso Valdir Luiz e o coração vascaíno do Rodrigo Ricardo. E o nosso coração rubro-negro, sim, do plantão Nacional de Esporte, que é a nossa astrid de Nico.
Mas, se mantiver a tradição, o Fluminense ganha. Toda vez que sou eu e Valdir fazendo Botafogo, o Fluminense ganha. Normalmente. Normalmente é isso. Não. Espero que continue amanhã a escrita.
Você, por exemplo, aqui no esporte, nós todos falamos diretamente com a Verônica, né? No canal, que é a nossa gerente, e com o nosso gerente de programa esportivo, Sérgio Bocage, né? Você tem um comando. Então, a questão da eleição... por exemplo, do Vasco, cria esse problema. Você não tem a quem falar, Ricardo Barzella.
É difícil, é um momento complicado. É um momento complicado. Eu discordo do meu amigo Jorge César. Não é 100%.
Você discorda?
Não totalmente. Dentro do campo, o Vasco não jogou nada. O Vasco está voltando de... Mesmo se for o primeiro a se representar, não tem ainda o tempo de preparo necessário. O Bangu já vinha treinando há muito tempo. O Alfredo Sampaio é um bom técnico. Ele sabe arrumar bem a equipe. Então, seria difícil realmente o primeiro jogo do Vasco, como foi do Botafogo, como foi do Fluminense. Só o Flamengo realmente passou com autoridade sobre Volta Redonda. Então, sobre esse aspecto técnico, eu acho que o Vambu que tem razão. Agora, que tem influência, eu acho que tem sim, porque
botou... Quem vai pagar o salário dos caras?
O salário tá atrasado um tempão.
O senhor falou 3 meses.
O salário tá um tempão. Não teve um dirigente hoje no vestiário para falar, pô, reclamar ou falar alguma coisa. Não tem supervisor. Não tem nada. Fica acéfalo o comando. Então, eu acho que influencia. Não serve como desculpa para a derrota. Mas que influencia, porque o Vasco está entregue hoje. O Vambu falou certo. O Nenê foi ridiculamente expulso, não é a primeira vez que ele provoca, não é a primeira vez. Um jogo, ele foi expulso por reclamação da arbitragem. Quem vai chegar e falar, bonitão, senta aqui. Por quê? Aí eu ia falar, não recebo, então fica na
primeiro
toa.
Que não recebe.
Então, quer dizer, prova mais uma vez que a falta de comando, a falta de gente para botar a carta na mesa, os salários atrasados, atrapalham sim. Então, politicamente, o Vasco, dentro do campo, está sendo atrapalhado pela falta de diretoria, ou pela omissão da diretoria, ou pela falta de grana da diretoria. Agora, não serve como desculpa pelo chocolate que o Vasco levou de 2-0. Atrapalha, mas não é desculpa.
Deixa eu aproveitar uma pessoa que esteve dentro do campo e fora do campo. O Valdir Luiz que teve...
Nunca jogou bola? Ruim não, pra caramba?
Dentro do campo como supervisor e dentro, gerente, inclusive.
Dentro do campo, achei
foi
que
gerente
jogou
também,
bola,
né? Foi gerente também? Foi.
Eu
que beleza,
hein? Tá no Fluminense hoje.
Então, foi gerente e foi supervisor de futebol do Botafogo.
Dentro do campo? Falei, jogou onde,
não,
cara?
Dentro do campo. Ele não estava dentro das quatro linhas, mas dentro do campo...
Ah, bom, tá explicado.
Como é que... Influencia ou não? Você...
Claro que é.
Você conferiu alguma situação dessa no Botafogo,
conferi,
por exemplo?
Participei de muitas... Olha, vou dar exemplos aqui. É, o que acontece? Você, quando... Se você está com salário atrasado, você tem que cobrar de um jeito do jogador. Se você está com salário em dia, você pode cobrar de outro jeito. Jogador é uma relação difícil, uma relação profissional difícil de outra
profissão. Você até faz comparação com outra profissão.
É, que eu não posso falar. Então, o que que acontece? Se o jogador vê que não tem... O Anderson Barros saiu do Vasco, chegou pro Eurico e falou o seguinte: eu tenho uma proposta do Botafogo para ganhar X. Ele falou: pode ir. E o que eu tenho para receber? Cobra na justiça. Então, não foi ninguém pro Vasco, pro lugar do Anderson Barros, que é um excelente profissional, fez um belo trabalho no passado. Não tem diretor de futebol, não tem supervisor de futebol. O treinador vai cobrar de quem? O jogador vai cobrar de quem? E a declaração do Martin Silva depois do jogo, e o Vasco é muito grande, eu tenho o maior respeito pelo Vasco, o Vasco é um clube simpático. Ele disse o seguinte: esse negócio de dizer que não vai comprar nossa passagem, nós ganhamos no campo a vaga para a Libertadores, quem vai pagar? O Júlio Brandt? Quem vai pagar? O Horto? Quem vai pagar? O Rico? Isso é ruim. Então isso tudo influi porque você não tem comando. Quando falta o comando, meu pai dizia: casa que falta o pão, falta educação. Então isso influi, eu trabalhei diretamente. Eu trabalhei numa época que o Botafogo até caiu, com o salário atrasado, amigo, era difícil. E time que tinha Galeano, Germano, um monte de Odivan, um monte de jogador vencedor. E você cobrar dos caras o quê? Eles diziam assim: vem cá, o salário, quanto sai? Pô, entendeu? Era muito complicado você conviver com o salário atrasado. Os caras não estão errados, não, não estão. A obrigação do empregador é colocar em dia. Isso tudo, Bode, isso tudo, com certeza, flui. Quem viveu o vestiário, eu vivi vestiário. Que vestiário? Nós não sabemos a metade que acontece lá. Ainda mais agora. Antigamente não sabia.
É, então, agora muito menos.
E jogador tem dois discursos. Agora então,
com assessoria,
com a entrevista coletiva, o cara é assim: eu me lembro que na minha época, vou abrir o vestiário, acabou, clima bom, os caras, não, pode abrir, pô. Agora o assessor chega e fala assim: Bode, vai lá, ri, diz que tá tudo bem, diz que o Mazela foi o grande nome do jogo, papapá. Entendeu? Hoje é tudo conduzido. Então, isso, lamentavelmente, influi. Tomara que tenha uma decisão hoje, que assumam logo o presidente, que o Vasco estreia dia 31 na pré-Libertadores e joga sábado contra o Flamengo, pô. Imagina se perde pro Flamengo, perde, ele tem agora Nova Iguaçu, depois tem um jogo no meio de semana contra Cabo Frio, tem Flamengo no sábado. Então, tem obrigação de fazer
pro jogo. Já vem de derrota, quer dizer, a cobrança é maior.
Quer dizer, o Vasco já está com uma cobrança maior, porque já perdeu para o Bangu. Tem obrigação de ganhar do Nova Iguaçu e também do Cabo Frio para chegar em condições de igualdade com o Flamengo.
Valeu, Jorge. Para aqui a colocação sua, alguma colocação a mais?
Não. Acho que todo mundo aí entende mais de Vasco do que eu. Já disseram tudo.
5:26, vamos com o Juliano Justo, vamos falar do Campeonato Paulista. O Paulistão tem rodado esse final de semana. Vai lá, Justo.
Juliano Justo.
Boa tarde, pessoal da Nacional. O Palmeiras começou voando o Paulistão. No Allianz Parque, o Santo André foi atropelado e perdeu só por 3-1. Os gols do Verdão foram do William, Keno e do estreante Lucas Lima. Aliás, foi um golaço do ex-camisa 10 do Santos. E fechando a primeira rodada, o Bragantino, que foi campeão estadual de 1990, está retornando à elite depois de 2 anos, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. E a segunda rodada do Paulistão já começa amanhã, com destaque para o São Paulo, que às 19h recebe o Novo Horizontino no Morumbi. No domingo, o Palmeiras vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo às 17h, lá no estádio Santa Cruz. Às 19h30 tem Corinthians e São Caetano no Pacaembu. O Santos só joga na segunda-feira, fechando a rodada contra o Bragantino. O jogo vai ser às 8h na Vila Belmiro. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu. Gostou do Lucas Lima? Fez um golzinho, o Lourinho lá.
Eu vi o gol, mas eu não entendo tanto de Palmeiras assim, então prefiro não opinar.
Eu vi você? Um pouquinho do jogo. Claro que eu tava vendo o jogo do Vasco, até por questão de ofício, eu moro no Rio, quero saber do Vasco para poder comentar. Mas eu vi um pouco os melhores momentos. O Palmeiras tá muito bem, hein? Muito bem. O belo gol do Lucas Lima. O Vitor Luiz jogou muito bem, que é do Palmeiras, tava no Botafogo. Gostei do time do Palmeiras. É um time que vai, pelo menos o Roger tem... Tem elenco, né, Borges? É fundamental, né?
Valeu, vamos falar do Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano é destaque aqui, meio de semana. Mais uma rodada pra você, veio de peso aí.
Vamos destacar o Campeonato Baiano dentro desse programa no Mundo da Bola. Primeira rodada do Baianão, começando nesse domingo. A rodada vai ter um jogo adiado, mas só vai acontecer no dia 14 de fevereiro. Os jogos desse fim de semana teremos em Feira de Santana, Joia da Princesa, o Bahia de Feira recebendo o Bahia a partir das 5 da tarde, tudo isso horário de Brasília. Também às 5 da tarde, Atlântico enfrenta o Vitória da Conquista no Barradão, em Salvador. No José Rocha, em Jacobina, o time da casa recebe a equipe do GQE. Às 7:30 da noite, o Vitória da Bahia estreia diante do Juazeirense no estádio Barradão, em Salvador.
Valeu, tá aí então, galera, você participando conosco. O Campeonato Baiano Paulistão já foi destaque. O Sendeimar Medeiros mandando aqui que temporada é uma desculpa plausível para o insucesso em campo de Fluminense e Vasco e empate também do Fogão. E é de Porto Velho, é lá em Roraima. É da Web Rádio Capital FM em Porto Velho. Tudo bem? Mandando um abraço, boa tarde. Estamos, é o nosso Sendeimar Medeiros. Você pode participar conosco se realmente está influenciando essa questão, essa confusão política nos bastidores do Vasco da Gama, prejudica o Vasco dentro do campo. Eu quero a sua opinião para o nosso Live Face, pelo nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio, no WhatsApp 99784 95, e telefones 21 17 69 18 ou 69 19. Eu volto já, 5:30.
No Mundo da Bola, Rádio Nacional de Brasília, ZYH.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
No Estúdio F dessa semana, você vai conhecer a trajetória de uma das vozes mais conhecidas da música brasileira. A cantora, compositora, instrumentista, empresária, produtora, Marisa Monte. No domingo às 6 da manhã, aqui na sua Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas 32 minutos, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Às 6 horas, seu encontro marcado com a notícia, o repórter nacional, Sendeimar Medeiros, manda um recado para você, Mazella. Sabe o que ele falou?
Não, não.
Sobre o Vasco? O Mazella disse tudo, concordo com ele.
Muito obrigado, obrigado.
Está aqui escrito aqui, ó.
É a minha opinião, esse programa é feito de opiniões. Até ontem, na discussão do Márcio Guedes, minha, você pra variar tava no chinelinho, Valdir.
Não, o Jorge César.
Aí é o seguinte, eu vou ficar o tempo inteiro na mesma bocagem, então, pra ter as suas vantagens também.
Tá bom. Mas eu chego na hora.
Pode sentar naquela sala.
Não senta naquela sala, não, porque eu...
Aí é o seguinte, a minha opinião do Van Burg e do Márcio foram díspares, foram diferentes ontem.
Foram o quê?
Díspares, procura no dicionário. Aí é o seguinte...
Você tá ficando velho, tá ficando inteligente.
Uma hora tinha que chegar, né, cara? Então eu acho isso, as opiniões são divergentes. Ele concorda comigo, eu tenho certeza que o outro possa concordar com o Valdir, um terceiro com o Vamburgo. É importante que as opiniões sejam diferentes e o ouvinte chegue à sua própria conclusão
do que está sendo falado. Essa é a função do rádio. Exatamente. Deixar claro, porque o ouvinte, logicamente, tem a sua opinião, depois de ter, logicamente, a opinião de cada nossos participantes aqui. Lembrando para você que o importante é o Clube Regata Vasco da Gama, né?
Hoje, sempre o melhor para ele.
Hoje é realmente um dia importantíssimo para o Vasco da Gama resolver o seu problema interno, que é o problema de novo presidente. 5h34, vamos para o Momento Estádio.
Momento Estádio.
A Federação Pan-Americana de Handball foi suspensa pela Federação Mundial da Modalidade e corre risco de ficar de fora tanto das edições do Mundial quanto dos Jogos Olímpicos. O motivo é uma tentativa de forçar a entidade pan-americana a se dividir em duas, uma para a América do Norte e Caribe, outra para as Américas do Sul e Central. A ação é do recém-eleito presidente da Federação Mundial de Handball, Hassan Mustafa. Além da suspensão, as seleções do continente foram proibidas de disputar competições internacionais. Todas essas ações foram motivadas pelo fato de Mustafa não ter sido convidado a participar de uma assembleia extraordinária que aconteceu em Bogotá, na Colômbia, ano passado. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, só passar aqui o Vasco da Gama, porque é a pergunta do programa é em cima, logicamente, da situação vascaína. José Aparecido Brito, boa tarde, sou da cidade de Graça, no Ceará. Sim, atrapalha sim. O Ângelo Campos Puchete, esses caras brincam com os clubes grandes, tem um trunfo na mão aqui em Moreé. Tem 125 mil habitantes, 50 mil flamenguistas, 35 mil vascaínos, 20 mil botafoguenses e a torcida do Flu, 10 mil, 5 mil, o Galo mais uns 5 mil, Cruzeirense mais uns 5 mil, botafoguense botou aqui 20 mil. O 10 mil tem o Fluminense. Agora, a nível Brasil é brincadeira. Aí tem mais aqui ainda, o papo que ele está falando aqui. Deixa eu ver o papo aqui que ele está falando. Aqui ainda fala, o Flume coloca de início meninos jogando bola e o Vasco, essa confusão. Que bagunça, será que esses caras têm noção do trunfo que eles têm na mão, que é a torcida? E aí?
Não, isso é pro, a torcida foi convocada.
Não é só para o Vasco, não, é para todos os
clubes. A torcida do Vasco foi convocada e vai para a Lagoa hoje, tá? A informação é de que vai virar um caldeirão aquilo ali. Mas não tem violência, não é nada disso.
Pedir uma coisa, seria bom lá que o senhor Luiz Manuel, que é o presidente do conselho, né, pedisse, já deve ter pedido segurança, porque todos são Vascos. Todos torcem pelo Vasco.
E outro fato lamentável é a imprensa não vai poder cobrir de dentro, né, do conselho, para ter até um...
Mas hoje em dia, infelizmente, antigamente se fazia uma cobertura tranquila, sem problema.
Você cobria a eleição.
Entrava até na sala do presidente sem...
Quanto mais transparência, melhor. E a eleição do Vasco não vai ter, pelo menos por enquanto.
Em 92, o Renato Gaúcho foi afastado na véspera do segundo jogo da final, e eu fiz um programa de 2 horas na casa dele. O falecido Alberto Rodrigues comentando, o Ronaldo Castro apresentando, e eu na casa do Renato, e ele com fone, e afastado do Botafogo.
Olha aqui, deixa eu mandar um abraço, sabe pra quem? Wagner Gomes, aonde ele está?
Na Índia.
Não.
Mudou já?
Não, já mudou. Antes?
Ele ouviu metade da cidade.
Franca! Esse Valdir Luiz.
Tua cabeça virou aqui. Ah, o Wagner veio de Franca. O Wagner tá em Franca.
Eu é que falo bobagem e besteira, tá legal. Tá bom.
Aí falei, Francana.
Que não é nem cidade, Francana. Na Alemanha, Francana, tá na Alemanha. Saiu da Índia, foi pra Alemanha. É porque ele fez conexão lá e aproveitou
dia
pra 3, conhecer.
Eu tô chegando lá, se Deus quiser, 3 de agosto.
Tá certo, então.
Ele vai pra Franca.
Vai jogar basquete com ele, o Rubens. Vamos ouvir o nosso Maurício Costa, que vem aí com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Quer ir para a Copa do Mundo da Rússia de graça? Olha que dá, hein? Você só precisa de criatividade e torcida. Sabemos que a organização de uma Copa requer muito dinheiro. E é claro que a FIFA conta com vários patrocinadores e colaboradores. Um dos mais importantes nos últimos mundiais é a montadora de veículos sul-coreana Hyundai. Colocar sua marca atrelada à maior competição do mundo certamente traz um grande retorno. E os coreanos sabem bem disso. E já que estão com o bolso cheio, eles podem dar uma ajudinha ao torcedor criativo. Toda seleção que participa da Copa tem um ônibus oficial, adesivado, que quando chega aos estádios é sempre recebido por um exército de fotógrafos e torcedores. Pois bem, cada ônibus tem um lema, um slogan da seleção. Em 2014, o do Brasil teve três lemas. Preparem-se, o Hexa está chegando. Engata a sexta, Brasil. E o último, não na nossa casa. É, parece que não deu muito certo. Na última Copa, esses slogans foram escolhidos pela própria FIFA. Agora, em 2018, vai ser diferente. O torcedor vai poder enviar sua sugestão de frases para os ônibus das seleções. E se uma das frases for escolhida, ele ganha uma viagem para participar da Copa do Mundo da Rússia. Cada torcedor tem o direito de enviar um slogan para cada seleção, ou seja, 32 frases. A ideia da Hyundai e da FIFA é premiar as frases originais, significativas e, de acordo com os organizadores, slogans dignos de serem exibidos no ônibus oficial da equipe. O nome da campanha é Be There with Hyundai, ou traduzindo, esteja lá com a Hyundai. E atenção ao prazo. Quem está com vontade de ver Mundial na Rússia tem até o dia 28 de fevereiro para enviar as frases. Logo depois, a FIFA vai escolher os melhores slogans. Os selecionados vão para a votação popular entre os dias 16 de abril e 4 de maio. Os vencedores serão anunciados no dia 14 de maio. Você se interessou? Então fique ligado, escute atentamente. Para participar, o torcedor tem que entrar no site da FIFA, no www.fifa.com. Agora ouça as instruções. Depois de entrar no site da FIFA, procure na parte superior da página o link escrito FIFA World Cup. Ao abrir o link, é só rolar a página para baixo que você vai encontrar o caminho para participar da promoção. Eu mesmo já tenho algumas frases boas aqui na cabeça.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges! Valeu, se o Maurício tem.
Eu tenho essa, uma boa. Hein?
Tem uma boa? Qual é?
7-1 nunca mais para a seleção brasileira.
O que eu colocaria no ônibus da seleção brasileira na Rússia?
Olha, a importância de uma Copa do Mundo vale muito para o profissional.
Ela vai pegar um ônibus de um lado a outro, né?
Tá escrevendo na lotaria do ônibus, né? A importância, e começa de um lado, faz a volta,
tá na mala,
termina no teto.
A minha frase, começa em Moscou.
A frase que ele usou para mim, para ele, ele calado é um poeta. Brincadeira.
Não posso falar que eu tiro o programa do ar.
Não.
Se não ganhar a Copa do Mundo...
Duas em um minuto, franca, e agora uma frase, ele faz um texto e...
Qual é a sua frase que você colocaria?
Acorda, Valdir.
Na seleção?
Acorda, Valdir.
Ô, Jorge Van Burg, e aí, você colocaria que frase?
Eu colocaria o seguinte, Rússia nunca mais.
Boa! Você, Rodrigo Ricardo.
Voa, canarinho, voa.
Sempre o sambeiro. Ô, Luiz Ferreira. Não tem frase nenhuma? Nenhuma?
A minha... Abre o seu olho, Tite.
O ex é obrigação.
Chuta, chuta. Aí é só botar... Chuta, chuta.
Tinha um treinador no Botafogo que dizia, meu filho, tem que chutar. Xizu teatro, fala o grego.
Então, é mais ou menos por aí.
É, Borges, o nosso Jorge Bruno, operador, tem uma.
Qual?
Alô, Interpol, Del Nero tá aqui.
5:42. Vamos falar um pouquinho da Copa Cidade de São Paulo? O nosso Joca Sanz está aqui conosco, o Internacional 4-0 em cima do Santos, que vitória em cima do Santos ontem, e o São Paulo, que estava perdendo por 1-0, empatou depois de vitória, botou 2-1, houve um empate e venceu por 4-3 nos pênaltis. Expectativa aí de São Paulo Internacional nessa semifinal, hein?
Vamos ter aí dois bons jogos hoje, né? A Portuguesa, o Palmeiras, um clássico paulista, né? E o Flamengo com o Avaí que eliminou o Corinthians. Expectativa aí, esses meninos que jogaram pelo Flamengo na quarta-feira já chegaram ontem a São Paulo e vão jogar hoje.
Da São Paulo ou da Inter na semifinal?
Olha, pelo que eu vi, da Inter.
Da Inter, mais forte Inter também? Ou...
Eu acho da São Paulo.
Eu acho da Inter. Dá o quê, o Maurício? Né?
Eu acho que da São Paulo.
Você, Rodrigo Ricardo?
Inter.
Também você? São Paulo. Você, Jorge Vamburgo?
São Paulo.
Tá, São Paulo também. Avaí, Flamengo, Palmeiras e Portuguesa de Esporte. O que você espera desses dois jogos de hoje na Copinha, hein, Jorge?
Bem, o Palmeiras é favorito, na minha opinião, diante da Portuguesa, pela campanha que realizou, pelo que eu pude ver. E no jogo entre Avaí e Flamengo, o Avaí, depois da vitória que ele teve, e conseguindo a classificação quando ninguém esperava, eu acredito que ele pode se classificar diante do Flamengo, apesar de que o Flamengo tem um bom time, mas não vai ser fácil a classificação do Flamengo. Eu vejo a possibilidade de classificação do Avaí nesse jogo.
Valeu, vamos falar do Campeonato Paranaense. Vem ele de peso de novo aí, ó.
O destaque agora é o Campeonato Paranaense de Futebol. O Campeonato Paranaense começou no meio de semana pelo Grupo B com o União, vencendo a equipe do Paraná Clube por 2-1. A primeira rodada prossegue nesse fim de semana no Grupo A. Teremos neste domingo jogos às 5 da tarde. No estádio do ABC, o Foz do Iguaçu recebe o Londrina. No Couto Pereira Alto da Glória, o Curitiba encara o Prudentópolis. E no Albino Turbay, em Cianorte, o Cianorte recebe a equipe do Rio Branco. Pelo Grupo B, teremos duas partidas. Uma neste sábado, o Atlético Paranaense encara o Maringá na Arena da Baixada, em Curitiba. E no domingo, 7 da noite, teremos no estádio 14 de dezembro, o Toledo recebendo a equipe do Cascavel.
Valeu, Bruno Mendes. O Juliano Justo traz o Campeonato Gaúcho pra gente, hein, Juliano?
Juliano Justo.
Deu pro gasto. Esse foi o sentimento dos colorados que acompanharam a vitória do Inter sobre o Veranópolis ontem à noite no Beira-Rio. O placar foi mínimo, com um gol de William Potker e atuações abaixo do esperado de vários jogadores, entre eles o meia Camilo e o centroavante Leandro Damião. Pela segunda rodada, amanhã vai ser a vez do Grêmio fazer o seu primeiro jogo em casa pelo estadual. O tricolor, que empatou na estreia, recebe em Porto Alegre o Caxias, que goleou na primeira partida o Novo Hamburgo, o atual campeão do torneio. O jogo começa às 16h30. E no domingo, às 5 horas, o Colorado vai até a região metropolitana para enfrentar o próprio Novo Hamburgo. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, tá aí o Campeonato Gaúcho. A gente continua nos campeonatos estaduais. Agora o Candango. Vem aí o Campeonato Candango com ele, Bruno Mendes. Solta aí, Bruno.
E neste fim de semana a bola rola para a primeira rodada do Candangão 2018. Teremos no estádio Bezerrão, no Gama, a Sociedade Esportiva do Gama recebendo o Bola Mense. Também no estádio Bezerrão, só que no sábado o Gama joga no domingo. No sábado, Santa Maria recebe a equipe do Luziânia. O Paracatu, que é um time forasteiro das Minas Gerais, mas que disputa o campeonato do DF, no estádio Frei Norberto recebe a equipe do Samambaia. E no Agostinho Lima, em Sobradinho, o Sobradinho encara a equipe do Formosa. Além disso, no estádio Mané Garrincha, o atual campeão brasiliense enfrenta a equipe do Real. O jogo entre Ceilândia e Paranoá foi adiado em virtude da participação do Ceilândia na Copa Verde, que também começa nesse fim de semana a fase preliminar com dois jogos. O Ceilândia vai até Corumbá para enfrentar a equipe do Corumbaense às 18h30 do domingo. Se passar, enfrenta o Luverdense na primeira fase. O outro jogo dessa fase preliminar, teremos Interporto de Tocantins e Princesa dos Solimões do Amazonas. Quem passar desse duelo enfrenta o Paysandu do Pará.
Jorge Vamburgo, em relação ao Gama, o Gamão do Povão aí do Campeonato Candango, tem o Lúcio, né? Campeão mundial, grande nome aí para o Gama, hein, meu querido Jorge?
É um jogador em fim de carreira, né? Eu acho que não dá para esperar grande coisa, não. Ele já deveria ter se aposentado, pensei até que ele tivesse aposentado definitivamente, mas ainda está insistindo. Mas em nível de futebol de Brasília, ainda pode dar esse ano para ele jogar e quem sabe até fazer uma boa performance, mas como jogador de futebol, na minha opinião, está em fim de carreira.
Valeu, 5h47, paro um pouquinho, volto já já.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo,
dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5h49. Vamos dar agora a paradinha que demos aí. E você agora vai curtir daqui a pouquinho notícias de Fluminense e Botafogo, do Vasco que enfrenta a equipe do Nova Iguaçu e o Flamengo que enfrenta a Cabo Frense. Os jogos da Nacional nesse final de semana. É hora da Astrid Nick, o Momento Estádio.
Momento Estádio.
O 30º torneio de verão no Clube Hípico de Santo Amaro abre oficialmente a temporada hípica nacional. O evento será disputado em duas etapas, entre os dias 22 e 25 de fevereiro e 1 e 4 de março. O próximo encontro do hipismo acontece na Sociedade Hípica Paulista com o terceiro concurso SHP Open entre os dias 15 e 18 de março. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, é hora do Mário Silva, as histórias da Copa, o Nacional da Copa vem com Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo. Alemanha Ocidental, 1974. Vamos para o grupo 2. É o grupo do Brasil, que tinha a Iugoslávia, a Escócia e a seleção africana do Zaire. O Brasil estreou, sob o comando do Zagallo, que era o treinador, contra a Iugoslávia, 0-0. Depois, a Escócia venceu o Zaire por 2-0. A Iugoslávia não perdoou e goleou o Zaire por 9-0. O Brasil voltou a empatar e por 0-0 com a Escócia. Escócia e Iugoslávia empataram em 1-1. E no último jogo, no dia 22 de junho de 1974, no último jogo do grupo, em Gelsenkirchen, o Brasil entrou em campo com a obrigação de vencer. E venceu por 3-0. Gols de Jairzinho, Rivelino e num frangaço do goleiro do Zaire, do gol do Valdomiro. O Brasil se classificou em segundo lugar no grupo com 4 pontos. Mesma pontuação da Iugoslávia, que foi o primeiro colocado. E a Escócia também tinha 4 pontos, mas perdeu no saldo de gols. O Brasil tinha mais 3 e a Escócia mais 2. Foi o golzinho salvador do Valdomiro num frangaço do goleiro do Zaire. E o grupo 3? Como é que foi? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu então, 5h52, anunciando para o final de semana do Show de Bola Nacional, né? Nesse sábado amanhã, logo depois do Papo Firme com a Astrid Nick, antes tem também o estádio com a nossa Astrid Nick apresentando as notícias dos esportes paralímpicos e olímpicos. Às 4 horas, o nosso Papo Firme com a Astrid Nick e a galera lá direto do Maracanã. 4h30, Show de Bola. 5 horas, tem bola rolando, tem Flu e Bota, Fluminense e Botafogo. A transmissão vai ser dele, o mito da Nacional, ele que inflama. Vamos, galera! Os comentários dele que sabe o que diz. Reportagem dele está sempre ligado. Rodrigo, obrigado.
Rodrigo Ricardo.
Vasco e Nova Iguaçu, nesse domingo, 5 da tarde, você vai curtir com ele, o cara, tá aí o Rui Fernando? Tá, ao lado do Jorge Ramos, tá certo. Então, Flamengo e Cabo Frense, eu e o Valdir Luiz, às 8h15 a bola rola lá no Urubuzão. É isso tudo aí pra você, sábado e domingo. 5h53, é hora de falar do Botafogo e do Fluminense. Ele vem aí, Rodrigo Ricardo, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Agora é hora do clássico.
Clássico tá, vovô. Vamos tá, começar tá falando a mão. Pra pegar fogo. Eu
pensei que a gente que vai falar tava, do Botafogo. Pensei que eu era, porque você que já foi pai, você sabe que pra esquentar a chupeta. Ah, pra botar verdade, na boca do neném.
Eu fui pai, não, eu sou pai. Falar não, do Botafogo.
Você foi pai, mas
eu sou
chupeta,
pai.
Já não tem mais a chupeta, o menino já tá.
Ah, pra toda uma luta pra largar essa chupeta,
é mesmo?
Vai largar. Vamos lá.
A chupeta não faz ninguém.
Um pouquinho não faz, vamos lá. Botafogo, Felipe Tigrão, que estreou em 2-2 no empate com a Portuguesa, resolveu mudar a estratégia. Não disse qual vai ser o time que ele vai escalar contra o Fluminense. Fala, Tigrão.
É, hoje eu peço desculpa, hoje eu não vou passar o time, na primeira rodada eu passei, mas hoje, até por essas questões físicas, né, do Carli, do Gatito, e mais os atletas que foram inscritos, a gente ainda está pensando no jogo de amanhã, já tem uma ideia, claro, mas eu vou guardar para amanhã.
Tá aí o Felipe Conceição, não, preferindo não revelar o time, já que o Botafogo conseguiu inscrever seus dois novos reforços, o Renatinho, que veio do Paraná, e o Leandro Carvalho, atacante que veio do Paysandu. E também há dúvidas quem joga, se o Jefferson ou o Gatito Fernandes.
Posso dar uma cornetada?
Claro, meu querido, sempre.
Eu tenho uma informação que vai voltar ao esquema com três volantes para a zaga não ficar muito exposta.
Fala do Fluminense, que daqui a pouco eu quero saber. Esconder time de Fluminense e Botafogo com as babas que jogaram na primeira rodada é brincadeira.
É verdade. Fluminense estreou com derrota de 3-1 para o Boa Vista, mas hoje quem deu coletiva foi o presidente Pedro Abade e o diretor-geral do clube, o Marcos Vinícius Freire. Fluminense, depois de 2 anos sem patrocínio Master, enfim conseguiu um patrocínio Master, e o Marcos Vinícius falou por que que a Caixa Econômica não fechou. Ele explicou um pouquinho essa relação de marketing e clube.
Ela quem precifica as camisas dos clubes hoje, né? Porque ela tem, se eu não me engano, 14 de 20 clubes e tem mais 13 da Série B. Então ela tem quase 30 clubes e ela que dá o preço em função das análises que ela faz lá. Tem uma empresa que auxilia ela nessa precificação, número de torcedores, número de engajamento social, número estádio, com estádio ou sem estádio, tem vários, são 12 itens que eles analisam, e eu digo sempre isso, eu tenho dito, a Caixa é quem está precificando hoje as camisas no Brasil. Esse nosso acordo com a Vale é melhor do que o que eu pude conversar com a Caixa.
Vinícius falando, né, que fez um bom acordo, depois de 2 anos o Fluminense volta a ter um patrocinador. E falando de um ex-tricolor, um ex-craque tricolor, que ainda está numa relação jurídica, numa disputa na Justiça de Trabalho com o Fluminense, o Gustavo Scarpa foi apresentado como jogador do Palmeiras e ele falou sobre o antigo clube. Fala, Scarpa.
A questão do Fluminense está rolando ainda, pode acontecer alguma o Fluminense recorrer na questão jurídica e tal, mas eu não vou entrar muito em detalhe, até porque não sou especialista nisso, mas eu tenho certeza que o melhor vai ser feito, como já está sendo feito. Palmeiras é um desejo antigo deles e meu também. Eles, como eu disse, fizeram um grande esforço para me trazer em outras duas oportunidades que não foi possível concretizar a negociação, mas assim que apareceu a real oportunidade de vir, eu não pensei duas vezes. Sou muito grato a Deus por estar realizando esse sonho de vestir uma camisa tão grande como a do Palmeiras e espero poder mostrar dentro de campo tudo aquilo que eu sou capaz.
E o Gustavo Scarpa defendendo agora o Verdão, Fluminense, que procura um goleiro, está conversando com o goleiro uruguaio De Amores.
Tá certo, De Amores. Valdir Luiz, você que vai comentar, ao lado do Mazella vai transmitir esse jogo, ao lado também do Rodrigo Ricardo, o que você espera? Agora ficar escondendo o time, você vai jogar com o três volantes, diz logo que vai jogar. E o...
Isso ainda é uma informação apurada.
Sim, mas tudo bem, isso o Fluminense vai...
Eu acho o seguinte, ô Borges, pra mim é um jogo fadado a empate. Eu acho que o Botafogo tá se remontando, o Fluminense também. Só acho que o Fluminense, pra mim, leva uma vantagem no banco de reservas. A experiência do Abel pode fazer a diferença.
Vamos para os palpites. Jorge e Vambuco, vamos começar com você, com Vasco e Nova Iguaçu em São Januário. O que você acha? Qual é o resultado?
Vasco 2-0.
Ih, foi bem, Rodrigo Ricardo.
Vasco 1-0.
Você, Mazela.
Acompanho o nosso amigo Chupetinha.
1-0 também, você.
1-1.
1-1, você, Maurício Costa.
4-0 Vasco.
Ele falou, também não acertou nada.
3-1 Vasco. 3-1 Vasco. Vamos para Flamengo e Cabo Frense. Você, Mazela.
3-0 Flamengo.
Ah, levei um susto. Jorge Vamburgo, você.
1-1.
1-1?
Que
é isso?
Você, que é isso? Rodrigo.
2-0 Flamengo.
2-0 Flamengo. Maurício, lógico.
Qual é o time do Flamengo?
O Mengão.
O Júnior. É o Júnior.
Junto com tudo, Vinícius Júnior. Craque, vamos.
2-1 Flamengo.
Você. 1-0 Flamengo também. E aí, agora... Ah, você também? Vai.
Eu acompanho o Rodrigo. 2-0 Flamengo.
Então, Botafogo e Fluminense. Você, Jorge Mambug.
0-0.
Ih, um abraço pra você. Mazela.
Pela história envolvendo eu e Valdir Luiz, 2-1 Fluminense.
Pra mim, 3-1 Fluminense. Você?
2-1 Botafogo.
Você?
2-0 Botafogo.
Você?
3-0 Fluminense.
E aí, Valdir Luiz, fecha o programa.
Acompanha o Maurício. 2-0 Botafogo.
Um abraço, tchau. Vem aí o repórter nacional.
No mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.